está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quinta-feira, hoje dia 8 de agosto de 2019, Dia Mundial do Pedestre. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Secretaria de Meio Ambiente combate poluição sonora a pedido do Ministério Público.
Aluno apreendido com faca e simulacro de arma de fogo em sala de aula já havia ameaçado servidores e alunos de escola.
Nossa Senhora de Aparecida será festejada no bairro Paulo Corrêa.
Débito com Amazonas Energia deixa a Prefeitura de Urucurituba sem energia.
Parintinenses se despedem de Tadeu de Souza com homenagem, discursos e lembranças.
Coreia Amazonas realiza capacitação para enfermeiros e técnicos de enfermagem.
Processo sobre ocupação do residencial Parintins não teve nenhuma movimentação.
Centro Nossa Senhora das Graças promove palestras para realizar com sucesso a festa Agostina.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Em Parintins, 12 horas, 2 minutos. Boa tarde.
Religião.
A comunidade Nossa Senhora Aparecida, pertencente à paróquia de São Sebastião, realiza o lançamento da festa neste dia 10 de agosto. Os festejos ocorrem, como tradicionalmente, no mês de outubro, que culmina dia 12, dia da padroeira do Brasil.
A coordenadora da comunidade, Laira Mendes, detalha a programação e convida toda a comunidade a participar.
Já com início a Santa Missa, às 18 horas, e em seguida a quermesse. Nós temos atrações, né, de quadrilha e outras coisas a mais, né? E mais a apresentação do Príncipes e Princesas. Se nós convidamos você, né, sua família para participar do lançamento, comparecer e comprar os bingos também, né? Que estamos à venda e no dia vai ter uma mesinha lá na frente e estamos vendendo lá. Padroeira do Brasil, né? É importante mesmo isso, além de ser uma coisa maior, né? Mãe de todas as raças e das famílias também.
Em Parintins, 12 horas e 3 minutos.
Educação.
Encerra nesta quinta-feira, às 16 horas de Manaus, o pedido de isenção para os candidatos que desejam ser isentos do pagamento da taxa dos cursos técnicos que o CETAM, Unidade Parintins, vai ofertar à comunidade parintinense.
Os candidatos devem enviar requerimento de isenção disponibilizado no site concursoscopec.com.br, das 8 horas até às 16 horas de hoje, quinta-feira, e enviar via por meio de link específico.
O CETAM vai oferecer cursos técnicos na área de agrimensura, análises clínicas, edificação, ou seja, construção civil, tradução e interpretação de Libras.
Cada curso disponibilizará vagas para 40 alunos, sendo todos ministrados no horário noturno. Os candidatos podem se inscrever a partir do dia 26 de agosto até às 16 horas do dia 8 de setembro de 2019. Observado o horário oficial de Manaus, pagando uma taxa de R$ 30.
O pagamento do valor de inscrição por meio da guia de recolhimento poderá ser efetuado até o dia 9 de setembro de 2009, em qualquer agência bancária, bem como nas lotéricas.
Somente poderão participar da seleção candidatos que tenham concluído o ensino médio, sendo vedada a participação de candidatos que estejam cursando outros cursos técnicos ou especializações técnicas de nível médio do CETAM.
O Centro Educacional e Formação Nossa Senhora das Graças vem promovendo palestras informativas sobre o tema que o educandário vai destacar na sua festa agostina, programada para acontecer no dia 24 de agosto.
Cada ano o centro exalta um tema de relevância cultural e história dos povos, como aconteceu com os povos dos quatro continentes. Chegou no Brasil, mas agora o momento é voltado para Parintins, como explica a gestora do educandário, Naldilene Jacaúna.
Nós estamos em preparação da nossa festa Agostina. Todos os anos nós escolhemos um tema para ser trabalhado e nesse período de preparação são desenvolvidas todas as atividades que trazem conhecimento referente ao tema, né? E no dia da festa nós realizamos a apresentação, a exposição com danças, músicas, enfim, tudo aquilo que pode ser trabalhado. Nós vamos falar de Parintins. Nós estamos falando do legado que o imigrante deixou para a nossa cidade de Parintins, que ele trouxe para a nossa cultura. Vamos falar do negro, do judeu, do japonês, do italiano. Nós iniciamos nosso ciclo de palestra. Nós estamos falando por turma, até porque cada turma ficou responsável de pesquisar um povo. Posteriormente, nós vamos ter outros momentos de palestras, oficinas, enfim. São várias formas que nós estamos trazendo para as crianças, para que eles possam adquirir esse conhecimento, sendo muito válido, porque realmente eu acredito que toda criança, todo cidadão parintinense aí devia ter esse conhecimento. Esse povo aí trouxe uma contribuição muito grande para a nossa cultura.
A assistente técnico de cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Parintins, Larissa Butel, foi a responsável em repassar aos alunos conhecimentos voltados à cultura das pessoas que contribuíram para o município.
Nós unimos a proposta de governo junto com a ação da escola, a ação pedagógica da escola da festa agostina deles, e trouxemos para as crianças a formação cultural a partir da ótica dos grupos que chegaram aqui, entre estrangeiros e os locais, formação da cultura, da identidade cultural do povo de Parintins, que é a nossa maior representação de patrimônio, né? Então, desde criança, trabalhar esse pertencimento, essa identidade, essa memória, esse reconhecimento daquilo que nós somos a partir das nossas formações, porque ninguém pode falar melhor do que Parintins do que nós mesmos, né? Nós parintinses. Então, trabalhar isso com os pequenos é fomentar, é criar, é incentivar esse tipo de sentimento. Saber quem nós somos, trabalhar aquilo que nós somos, ter realmente apego pela nossa cultura, que é muito vasta, por tudo aquilo que nosso legado cultural deixado por esses grupos, mas principalmente em relação à nossa identidade, à construção e à formação dessa identidade que é tão complexa, mas que é tão bonita.
Em Parintins, 12 horas e 7 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A poluição sonora verificada nos quatro cantos da cidade continua sendo denunciada pela população junto ao Ministério Público, para que os órgãos responsáveis em combater esse tipo de crime ambiental continuem as fiscalizações nos finais de semana nos ambientes noturnos, bares, praças públicas e carros particulares, como forma de impedir o abuso do alto volume do som.
A reportagem procurou a SEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para saber se tem continuidade as ações para coibir os abusos, principalmente dos carros equipados com som automotivo que circulam perturbando o sossego público.
O secretário Zenilson Aquino informou que o órgão continua agindo e recebendo documentos de denúncias protocoladas no Ministério Público.
O Zenilson relatou que um dos problemas constantes está sendo verificado na Praça dos Bois, com alguns vendedores ambulantes, os quais não têm autorização e insistem em elevar o som das caixas amplificadas.
O secretário de Meio Ambiente lembra que as pessoas têm que atentar para os níveis de decibéis e os horários permitidos, além dos impróprios, como por exemplo, na madrugada.
A gente tem uma problemática muito grande com relação à poluição sonora. A gente recebe documentação constante do Ministério Público também. Já tivemos mais ações aí junto com o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, enfim. Uma gama, até mesmo o setor de terra, arrecadações para a gente verificar quem que tem alvará, qual que é o horário de funcionamento para que a gente legalize essas situações. Então, a Secretaria, a gente tem aqui uma autorização de som que é dada para determinados locais, mas depende muito da situação de cada empreendimento, para evitar que a gente tenha essa demanda muito grande. Nós recebemos muitas denúncias com relação à poluição sonora, não só de estabelecimentos comerciais, mas também residências. As pessoas têm que ter noção e o conhecimento da legislação, que não é até 10 horas da noite que você pode ouvir o volume e o som que quiser. Não é assim, não. Existem regras para cada ponto da cidade e nós temos o limite desse BES que tem que ser atendido de acordo com as normas brasileiras técnicas, né? E a gente pretende dar continuidade nesse processo. Nós temos aí um grupo de pessoas pessoas que fazem, de fiscais que fazem esse monitoramento, esse acompanhamento, para ver se a gente reduz a questão da poluição sonora no município de Parintins.
Alguém já está sendo multado novamente?
Já, nós temos pessoas que já foram multadas na primeira vez e agora são reincidentes. E isso é um processo que, de acordo com a nossa legislação, as pessoas que são reincidentes, eles não têm mais como ter aquela redução da multa. Então é um processo que ele vai pedir para fazer todo um processo de defesa, e isso a gente vai estar encaminhado junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, que não é só a Secretaria que toma essas decisões, mas o próprio Conselho, de maneira conjunta com o colegiado.
Estão na cidade diretores do Liceu Cláudio Santoro, Manaus, para acompanhar o desenvolvimento pedagógico dos alunos e professores do Liceu Parintins.
O maestro Davi Nunes, diretor técnico e artístico da instituição, comentou sobre a visita e a interação entre o Liceu Manaus e o Liceu Parintins.
O objetivo é a gente formatar melhor os processos aqui do Cláudio Santoro. Nós estamos trabalhando em um formato bem interessante, porque nós entendemos que o Cláudio Santoro de Manaus, Parintins, é um só. Todas as atividades artísticas, culturais, os cursos devem ser padrão. Então nós estamos assim fazendo um trabalho técnico bem interessante para que os nossos alunos possam se sentir mesmo bem acompanhado com as nossas atividades. Estamos certificando, estamos assim formatando novos cursos, estamos fazendo um trabalho para somar e os nossos alunos saírem daqui com uma formação artística padrão.
A diretora administrativa do Liceu Manaus, Cláudia Magno, explicou que a visita técnica visa aprimorar os serviços públicos que são oferecidos à comunidade com mais qualidade.
Então a gente precisa alinhar o que a gente produz em Manaus de capacitação e de aprimoramento e trazer isso a todos os municípios. E como Parintins funciona um polo do Liceu, nada mais justo que a gente venha fazer essas visitas técnicas e trazer todas as nossas boas experiências para difundir aqui e fortalecer o trabalho que já é desenvolvido aqui no Liceu Parintins.
O trabalho que é desenvolvido no Liceu Parintins é contente do que vocês esperam?
Sim, digo que é uma bacia de talentos, né? A gente só precisa mesmo é aprimorar isso, né? Lapidar os talentos já existentes. A gente participou de uma programação que foi feita para a gente, para nossa recepção, e a gente verifica, assim, nos olhos das crianças um brilho no olhar, talentos natos. Então é só lapidar mesmo esses talentos para que essa camada de artistas procure o mercado de trabalho e seja aceito no mercado de trabalho e a gente veja grandes frutos aí sendo gerados.
Após aprovação em segundo turno na Câmara dos Deputados e todos os destaques votados em plenário, o texto da reforma da Previdência segue para o Senado Federal, com poucas alterações.
Destaques que pediam mudanças em pontos como pensão por morte, BPC, o benefício de prestação continuada, e o abono salarial foram derrubados pela maioria dos parlamentares.
Agora, o texto da reforma nas mãos. Com o texto da reforma nas mãos, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, espera rapidez no trâmite da casa.
O que ficou estabelecido é um cronograma mínimo, respeitando o regimento interno e respeitando a autoridade de cada parlamentar de debater essa matéria importante. E dentro desse cronograma se estabeleceu um prazo de 45 a 65 dias para que a gente possa debater a matéria, com as audiências públicas que serão autorizadas. Então a gente espera que lá para final de setembro, começo de outubro, a gente tenha deliberado sobre essa matéria.
O Senado Federal terá a missão de mexer em pontos sensíveis da reforma, como a isenção dos estados e municípios. O presidente Davi Alcolumbre já tem uma definição sobre o assunto.
A gente sabe que esse tema foi muito debatido na Câmara. O Senado Federal se envolveu em relação a isso e a gente buscava que a gente pudesse trazer essa matéria já com a inclusão dos estados e municípios. O Senado Federal compreende o posicionamento da Câmara dos Deputados, mas o Senado, como Casa da Federação, está comprometido em fazer dessa reforma uma reforma única, que atenda a União, estados e municípios.
Entre as principais alterações nas aposentadorias já confirmadas no texto está a criação da idade mínima para aposentadoria de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens.
O tempo mínimo de contribuição será de 15 anos para as mulheres e de 20 anos para os homens. Além disso, a reforma da Previdência muda a forma de cálculo para a concessão do benefício.
Hoje o valor da aposentadoria é baseado em 80% dos maiores salários do trabalhador. Com a reforma, este cálculo será acima de 100% de todos os salários recebidos durante os anos de contribuição.
continuam sem nenhuma movimentação o processo sobre o residencial Parintins. Por meio de mensagem, a reportagem conversou com o defensor público Rodolfo Lobo sobre o assunto.
Ele adiantou que não existe nada de novo no processo. O MPF e a Defensoria da União não se manifestaram. Apenas de concreto é o pedido de reintegração de posse determinada pela Justiça Federal.
Moradores de algumas comunidades rurais em contato via mensagem com a redação do jornalismo Alvorada garantem estar vivenciando conflitos de terras com criadores de animais bovinos.
Segundo as mensagens, alguns pecuaristas permitem que seus animais bovinos e suínos invadam as propriedades, destruindo as plantações, principalmente nas áreas de várzeas, e não querem se responsabilizar pelos prejuízos.
Em algumas das vezes, os conflitos geram agressões verbais e até físicas, com ameaças de morte, entre outros que levam criadores e interioranos a iniciar uma guerra por território.
Recentemente, uma moradora da comunidade São Jorge do Jauari ligou para a central de jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, denunciando que uma manada de bois invadiu a sua propriedade, destruindo a sua plantação de mandioca.
A cidadã garantiu que procurou o dono dos bovinos para que o mesmo mantivesse os contatos, os animais presos e pagasse os prejuízos. Mas o criador mandou que ela fizesse a cerca na sua propriedade para que o gado não invadisse mais a propriedade, revoltando a denunciante.
Quando os interioranos ameaçam matar os animais, os criadores os ameaçam de morte, de espancamento e até de cobrança se o gado for abatido, mas não procura evitar que suas criações causem prejuízos a terceiros.
Sentimentos de emoção, saudade e respeito marcaram o sepultamento de José Tadeu Noronha de Souza, ou simplesmente Tadeu de Souza. Comunicador, apresentador e radialista, partiu repentinamente na última terça-feira, dia 6, vítima de uma parada cardiorrespiratória.
O velório ocorreu na Câmara Municipal de Parintins, lugar de onde deu início o cortejo emocionante que tomou as ruas da cidade.
O último adeus ao jornalista seguiu pela Avenida Nações Unidas, passando em frente ao Bumbódromo de Parintins.
Na rua Lindolfo Monteverde, reduto tradicional vermelho e branco, o corpo do jornalista foi homenageado com a evolução do boi garantido, seu bumbado coração.
O cortejo chegou até a Catedral de Nossa Senhora do Carmo e ainda na praça, fãs expressavam seus sentimentos de pesar com cartazes, com dizeres em homenagens ao jornalista.
Dentro do templo católico não restou nenhum assento vazio. A missa foi celebrada por Dom Juliano Frigeni e concelebrada por Padre Carlos Caridade.
O bispo diocesano lembrou em sua homilia da amizade de Tadeu com Dom Arcângelo Tchérqua e ainda sua árdua passagem pela Fundação Evangelho Anunciante.
Para os profissionais que continuarão na missão de noticiar a cidade de Parintins ao mundo, fica o legado de coragem, deixado por um grande mestre, como destaca o jornalista Márcio Costa.
Legado da coragem, legado do compromisso com a população. O Tadeu, ele não era parintinense, né? Ele não era amazonense, mas lutou como poucos parintinenses o fizeram na história. Né? Especialmente no segmento do jornalismo, o Tadeu, ele era pela verdade, pela forma que atuava, que defendia os interesses da sociedade, especialmente, ele também tinha... Ele era controverso, né? Desagradava muitas pessoas, mas isso no jornalismo faz parte. Né? Você faz jornalismo para agradar o coletivo, sabendo que, de outro lado, há interesses que não são da comunidade. O Tadeu deixa esse legado da coragem, deixa o legado para as novas gerações de jornalistas, para que estão aí também, muitos desses que já estão em atividade no Sistema Alvorada, por exemplo, e outros canais de comunicação, já tem uma influência do Tadeu. E de outros colegas também que estão aí, que também tem grande valor. Mas o Tadeu deixa para a gente, nesse momento de despedida, um legado da coragem, do comprometimento com a sociedade, com a comunidade e com o que há de mais importante no jornalismo, que é sempre a verdade.
O vice-prefeito Tony Medeiros afirma que Parintins perde um ícone da comunicação da região norte.
É uma perda irreparável. Tadeu de Souza era um ícone do jornalismo da cidade de Parintins. Tadeu de Souza, como falei há pouco, que eu conheci ainda jovem, um jovem que buscou a intelectualidade como alternativa de sobrevivência. Tadeu de Souza que escreveu vários livros
Tadeu de Souza, que participou inclusive do projeto da evangelização da igreja através da Rádio Alvorada, e aquele Tadeu de Souza, jornalista, o pai de família, o amigo, o irmão, o companheiro. Portanto, resumindo tudo isso, a população de Parintins, o povo de Parintins, nós só temos que dizer muito obrigado pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade, ao Estado e ao nosso país.
Além de jornalista, Tadeu sempre foi um ser humano da família. Família que agora precisará de forças para continuar sem ele. A esposa, Jocinés Farias, expressa sua emoção.
Bom, nós ainda não sabemos ao certo como iremos caminhar. Mas garanto a você que por todos os ensinamentos, por toda a preocupação que ele tinha conosco, nós vamos buscar forças para nos mantermos fortalecidas e sempre com muita fé. Ele era um homem de muita fé e transmitiu isso tanto para as filhas quanto para mim, que buscamos sempre a Deus, acima de tudo, para que nós possamos caminhar muito em busca da melhoria da sociedade, também da família e no fortalecimento dela.
Como é que a família recebe o carinho de tantas pessoas que vieram se despedir dele?
Com gratidão total. Nós somos muito gratas pelo carinho, porque nós não sabíamos o tanto que ele era querido, o tanto que ele era amado, né? Nós colhemos aqui inúmeros depoimentos de pessoas que traziam relatos de ajuda, de momentos em que passaram com ele, de confraternização com ele. Então, tudo foi assim, muito, muito, muito impressionante para nós, o carinho que ele era tratado pela sociedade.
Tem alguma palavra que pode resumir a vida de Tadeu de Souza?
Eu acho que a frase que melhor define ele é uma que ele sempre gostava de usar, que é uma frase de Rui Barbosa, em que ele dizia que jornalista nasci, jornalista cresci e de jornalista nunca antes me demiti. Essa é a frase que define ele em vida, como pessoa, como profissão, como tudo.
A Amazonas Energia suspendeu nesta quarta-feira o fornecimento de energia elétrica para a Prefeitura de Urucurituba por falta de pagamento.
Segundo informações dos moradores, a Prefeitura supostamente estaria devendo cerca de R$60 mil em contas atrasadas.
O prefeito José Claudenor de Castro Ponte, do PT, estaria em Manaus com um grupo de vereadores para resolver a situação do corte de energia para a Prefeitura de Urucurituba.
Uma grande extensão da vala que recebeu tubulação de água para o loteamento Valparaíso, na estrada do Macurani, e foi aterrada há cerca de 20 dias, vem causando questionamento e transtornos por parte de alguns moradores e condutores de veículos que trafegam pela via pública todos os dias.
Os questionamentos apontam o SAAI como responsável pelo problema. A reportagem procurou o diretor da autarquia, Nelson Campos, e o questionou sobre o assunto.
Nelson explicou que foi feita uma parceria com uma comissão de moradores para levar a tubulação de água até o loteamento, e o SAAI teria cumprido com a sua parte.
Bom, nós precisamos verificar de que se trata, porque na verdade a rede que nós fizemos até o loteamento Valparaíso, parte é responsabilidade do SAAI e parte é responsabilidade dos próprios moradores. Por quê? Porque a questão da infraestrutura, tá, de loteamento é do próprio responsável pelo loteamento. Então aquelas pessoas compraram seus terrenos, não tinha água ali, não era responsabilidade do SAAI, não era responsabilidade da prefeitura. Então veio uma comissão aqui comigo, se comprometeram em fazer a escavação, né, e depois a cobertura, compraram parte dos tubos, o SAAI contribuiu com outra parte de tubos e com a mão de obra. Então nós fizemos ali, né, um trabalho, porque a gente sabe que as pessoas precisam de água, né, e os próprios moradores se comprometeram, porque na verdade seria a responsabilidade dos moradores, compradores, ou então de quem estava fazendo o loteamento. O SAAI apenas aceitou a propositura dessa comissão que veio até aqui conosco e fizemos o nosso trabalho ali. Boa parte da cobertura foi efetuada através da prefeitura, né? A gente já fez uma boa parte ali e a outra parte seria por conta dos próprios moradores, a comissão que esteve aqui conosco. Então a gente precisa verificar se essa comissão ainda não concluiu o trabalho, que aquela parte, principalmente dentro do próprio loteamento, não é responsabilidade do SAAI. Vou chamar novamente a comissão aqui conosco para que a gente possa verificar o que está acontecendo e que eles possam cumprir também a parte do acordo que foi feito, né? Onde eles assumiram o compromisso de fazer a cobertura onde foi feito as valas para que nós pudéssemos fazer a rede de abastecimento.
Iniciou hoje em Parintins dois cursos de capacitação voltados para profissionais da área de enfermagem do município.
Os cursos estão sendo realizados no auditório da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e é ministrado por membros do COREM, o Conselho Regional de Enfermagem Amazonas.
A enfermeira Ivone Eleutério destaca os cursos que estão sendo realizados e a importância do trabalho do COREM junto aos profissionais.
São assistência de PCR, que é parada cardiorrespiratória, e atualização em PCCU, que é o e-preventivo, exame papanicolau, e também os protocolos de STs. Tá? Então, esses cursos eles são voltados para os profissionais da enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. Então, justamente dessa forma que a gente vai trabalhar, regularizando a situação desses profissionais e também que o COREM, em contrapartida, ele traga algo, ele proporcione algo para esses profissionais, que não seja só contribuir, digamos assim, financeiramente, sempre com o conselho e não ter esse retorno. Então, o COREM, a representação do COREM de Parintins, ele está atuante, nós estamos trabalhando nesse sentido de proporcionar, de oportunizar esses profissionais, a valorização da enfermagem.
Com o tema Democracia e Saúde, encerrou nesta quarta-feira a 16ª Conferência Nacional de Saúde. O evento reuniu cerca de 5 mil pessoas de todos os estados do Brasil para defender as propostas realizadas nas conferências estaduais e discutir em âmbito nacional a incorporação das políticas públicas de saúde no Plano Plurianual, o PPA 2020-23, e no Plano Nacional de Saúde.
De acordo com Vanja Santos, conselheira municipal de saúde do Amazonas e representante da União Brasileira de Mulheres, a partir desta conferência, a expectativa é que o SUS possa ser fortalecido.
Olha, essa conferência foi muito participativa, nós conseguimos reunir mais de 1 milhão de pessoas durante todo o processo e hoje aqui a gente tem cerca de 5 mil pessoas participando. Então hoje nós estamos aqui num caráter de resistência pela democracia e em torno do fortalecimento do SUS. E eu tenho certeza que daqui vão sair pessoas cada vez mais preparadas para fazer essa defesa das bases. E a gente tem que dizer, viva os delegados da 16ª Conferência, viva os usuários, viva o povo brasileiro, viva a 16ª Conferência e viva, sobretudo, ao SUS.
A 16ª Conferência Nacional de Saúde é organizada pelo Conselho Nacional de Saúde, que tem como presidente Fernando Pigato. De acordo com Pigato, é importante seguir resistindo e defendendo o Sistema Único de Saúde SUS.
O presidente ressalta ainda a participação de Parintins na troca de ideias e defendendo propostas no encontro.
Estamos aqui na 16ª Conferência Nacional de Saúde, mandar um abraço aí ao povo do Parintins e dizer que a importância da representação também do município aqui, o Jefferson aqui com a gente, trocando ideias, defendendo propostas que vêm desde o município, passaram pela conferência estadual e nós estarmos agora aprovando aqui as diretrizes e as propostas para a Política Nacional de Saúde. É muito importante, precisamos seguir resistindo, defendendo o nosso Sistema Único de Saúde e garantindo, inclusive, mais recursos para que as políticas públicas sejam efetivadas.
Uma parcela da população questiona como alguns promotores estão realizando eventos constantes na cidade, inclusive com a presença de menores, já que para os bailes, shows e festas acontecerem, é necessária autorização junto ao Juizado da Infância e Juventude.
De acordo com pessoas que moram nas proximidades dos locais onde os eventos são realizados e se sentem prejudicados pelo excesso de sonorização e bebida alcoólica, movimentação de automóveis e pessoas, não há informações se os ambientes possuem autorização expedida pelos juízes.
A maior preocupação da população é quanto à presença de menores nos ambientes noturnos e pelo alto consumo de bebidas alcoólicas, considerado como causador de inúmeros problemas verificados entre eles.
12 horas e 29 minutos.
Polícia.
Ficou para amanhã, sexta-feira, a incineração de uma quantidade de entorpecentes apreendida durante a detenção de traficantes. viciados e passadores de drogas em operações da polícia no município de Parintins.
A ação de incineração da droga vai contar com a presença de representantes da Justiça, do Ministério Público e da Delegacia de Polícia Civil.
A incineração do entorpecente acontecerá no forno da Olaria Simopar, no bairro de Santa Clara.
Os entorpecentes serão incinerados em razão dos processos das pessoas que foram presas portando a droga já terem sido concluídos.
Na manhã de ontem, um estudante de 17 anos entrou armado na Escola Estadual Senador João Bosco. Nenhuma pessoa foi ferida, pois a polícia, ao tomar conhecimento do caso, conseguiu interceptá-lo.
Com ele foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, uma faca e uma munição de fuzil calibre 7.62.
De acordo com a delegada Alessandra Trigueiro, o menor já ameaçava há algum tempo os servidores e alunos do educandário.
Para intimidar os colegas e principalmente o gestor da escola, exatamente porque o gestor combatia, né, as más condutas que supostamente esse estudante tinha dentro, tinha esse comportamento dentro de sala de aula. Então ele foi realmente com esse intuito de fazer um tumulto, foi, o gestor ele acionou a polícia militar. A versão do diretor é exatamente essa, não só do diretor, mas também da pessoa que fez a denúncia. A pessoa que fez a denúncia soube, né, no dia anterior e quando foi de manhã já comunicou o gestor. Ele já acionou a polícia militar, né, que está de parabéns, que foi até lá à escola, fez a revista na sala desse menor e acabou apreendendo esses objetos. Ele já foi apresentado outras vezes aqui na delegacia pelo mesmo motivo, então ele, dessa vez ele vai ser realizado o boletim de ocorrência circunstancial contra ele e ele será apresentado à promotoria.
Em Parintins, 12 horas, 31 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia. Uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissora da Fundação Evangelho Nucciande.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade, Lucelir Monteiro.
A coordenadora de programação é Lucelir Monteiro.
Edição, Fernando Cardoso.
Na apresentação, Fernando Cardoso
e Marcos Felipe.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, OT e FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 51 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Boa tarde.
Para você, uma excelente quinta-feira.